O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional de Alfredo Valadão.
O bombardeio de instalações de produção e armazenamento de armas químicas na Síria foi só uma maneira de restabelecer a credibilidade das principais potências ocidentais. Em 2012, Barack Obama decretou uma linha vermelha contra o regime de Bashar al-Assad. Os Estados Unidos atacariam se o ditador utilizasse armas químicas contra sua população. Alguns meses depois, Bashar matou 1.500 pessoas com gases de guerra e Obama ficou parado, abrindo as portas para a intervenção russa na Síria e para uma guerra de extermínio da população do país. 400 mil mortos, 5 milhões de refugiados, milhões de pessoas deslocadas e um país destruído. Os países ocidentais só se preocupavam em combater os terroristas do dito Estado Islâmico, entregando o futuro da Síria para o regime de Damasco e seus aliados russos e iranianos. A falta de intervenção ocidental permitiu a intervenção massiva de Moscou e Teherã, os indiscriminados tapetes de bombas e as tropas estrangeiras contra cidades inteiras. Sem dúvida, Bashar al-Assad prometeu desmantelar o estoque de armas químicas e não usar mais gases de combate. Mas nos últimos tempos, voltou a bombardear bairros inteiros com cloro e agentes neurotóxicos. De novo, uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da proibição universal das armas químicas proclamada desde o final da Primeira Guerra Mundial. Mas dessa vez foi Donald Trump que decretou uma linha vermelha. Já em abril de 2017, ele bombardeou uma base síria como resposta a um ataque químico perpetrado pelo regime de Damasco. A última ofensiva química de Bashar na periferia de Damasco foi a gota d'água. Para os Estados Unidos e as potências europeias, era de duas uma: ou mostravam que estavam seriamente dispostos a proibir o uso desse tipo de armas, ou então sinalizavam claramente que Bashar, os russos e os iranianos podiam fazer o que quisessem no Oriente Médio à revelia de todos os princípios do direito internacional. Com o Conselho de Segurança paralisado por sucessivos vetos russos, não havia outro jeito senão agir sem um aval explícito da ONU. A demonstração de força foi supercalibrada, primeiro para mostrar que havia um consenso político entre ocidentais e que, na hora H, Moscou não pode contar com as tradicionais divisões no seio da Aliança Atlântica. Até a Turquia apoiou a intervenção. Segundo, que a coordenação entre as forças armadas ocidentais e suas capacidades militares e tecnológicas continuam sendo muito superiores ao dispositivo russo. O Kremlin nem tentou usar as suas armas antimísseis modernas com receio de evidenciar a sua ineficácia. Terceiro, que ninguém está a fim de uma guerra entre grandes potências. Os russos foram avisados com antecedência para proteger seus homens e material bélico. A ideia era só enviar uma mensagem, a de que Bashar al-Assad e Putin não podem fazer o que lhes der na telha. Na verdade, já era a hora. Com o fim do Estado Islâmico, a questão hoje é como reconstruir e restabelecer a paz na Síria. Com os ocidentais praticamente ausentes, a Rússia vem tentando resolver o problema de maneira unilateral, cooptando o governo de Damasco, o Irã e, às vezes, a Turquia. Mas até agora foi um fiasco total. A única perspectiva, por enquanto, é mais guerra, e desta vez com a participação direta de potências estrangeiras: Rússia, Irã, Israel, Arábia Saudita ou Turquia. Nada mais explosivo para o mundo e, aliás, para a própria Rússia. Mas não vai haver paz sem que Putin, Khamenei e Bashar al-Assad aceitem negociar com toda a oposição síria, os curdos, os turcos, os países árabes, os europeus e os americanos. A ideia é voltar a turbinar o processo de paz multilateral sobre a égide da ONU, mas para isso as potências ocidentais têm que mostrar a sério determinação política e militar e que Moscou e Teherã se conformem com que o futuro da Síria não é só deles e terá de ser negociado com todos os outros protagonistas. Será?